Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos ouvem, nos assistem pela TV Senado, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, é com prazer que me dirijo à tribuna hoje para trazer aqui a referência de uma personalidade que foi fundamental para, eu diria, não somente a formação da história amazônica, não somente a formação da história do Amapá, mas também, em especial, a formação da história amazônica. Eu quero iniciar esse pronunciamento fazendo-me meus os trechos dos versos de um ladrão de Marabaixo, como se denomina os versos no Marabaixo, senador Capiberibe, governador, conhece muito bem, muito conhecido do nosso Amapá. Diz os trechos do Marabaixo: aonde tu vais, rapaz, nesse caminho sozinho? Vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho. As ruas do Macapá estão ficando um primor. Tem hospitais, tem escolas para os filhos do trabalhador. Mas as casas que são feitas é só para morar os doutor. Dia 1º de junho, eu não respeito o senhor. Eu saio, grito e dou vivas ao nosso governador. Me peguei com São José, padroeiro de Macapá, para Janari e Coraci não saíssem de Macapá. Os versos desse ladrão do Marabaixo, esses versos dessa manifestação cultural amapaense que é o Marabaixo, uma manifestação genuína. Nós só encontramos o Marabaixo na África e no Amapá, genuína nossa. O Marabaixo tem suas raízes na formação do povo amapaense. O Marabaixo sintetiza o sincretismo também que formou o Amapá. Dança negra, senador Paim, trazida da África, que sincretizou com o catolicismo branco português. Não à toa, já no século XVIII, para a sobrevivência do Marabaixo, se estabeleceu a necessidade do sincretismo. Os versos do ladrão de Marabaixo que aqui declamo é um dos mais conhecidos do Amapá, composto por Julião Ramos no final dos anos 40 e início dos anos 50. Celebrava o momento, senador Capiberibe, o senhor que conhece tão bem e que constrói, faz parte dessa história também, celebrava um momento importante para a formação da amapalidade. Celebra o momento da chegada ao Amapá, do estabelecimento de uma estrutura estatal no Amapá, da chegada ao Amapá do capitão Janari Nunes e da sua chegada, naquele momento, à instalação das estruturas do Estado amapaense. Eu trago aqui esse verso e faço referência a Janari, porque se Janari fosse vivo, no próximo dia 1º de junho, de 2012, ele completaria 100 anos de vida. É importante fazer essa referência a Janari Nunes pela sua importância não somente para Amapá, mas para a importância que ele teve para o Brasil. E eu vou destacar aqui porque ele teve essa importância para o Brasil quando acentuar alguns detalhes de sua história que tem interface direta com a história nacional. O capitão Janari Nunes, fundador e primeiro governador do Amapá, foi depois também presidente da Petrobras, o terceiro presidente. Não é à toa os versos do Marabaixo que diz: dia 1º de junho, não respeito o senhor, eu saio gritando viva ao nosso governador. Isso é o retrato de uma manifestação da época e de uma aliança construída na época necessária para a construção e estabelecimento da estrutura estatal na capital amapaense, em Macapá. Janari governou Amapá numa época que não havia televisão e que não existia o chamado marketing que hoje conhecemos. mas ele teve uma visão, mesmo sendo militar, teve a perspectiva de governar num contato direto com o povo. É conhecido no Amapá partes da história de Janari, em que certa vez estava na residência oficial e saiu dela a sua esposa. No seu retorno, o pergunta por que ele tinha saído tão tarde e ele informa que tinha ido, que Julião Ramos, claro, amigo dele, estava cometido de uma doença e ele tinha ido lá a correr os primeiros socorros. Essa é uma característica que distinguia, primeiramente, este amapaense, este amazônida. Sem nenhum exagero, posso afirmar que Janari representa para Amapá uma figura tão importante quanto Juscelino o foi naquele período dos anos 50. Para que se tenha a justa medida da importância dessa personalidade para Amapá, é preciso conhecer um pouco da história da nossa região. O Amapá começou a sua ocupação branco-portuguesa, de fato, no século XVIII. Em outro momento, já destaquei aqui os aspectos da história que formou a miscigenação dessa região do extremo norte do Brasil. No final do século XIX, uma controvérsia, boa parte do território do Amapá foi resultado de uma controvérsia diplomática envolvendo o governo brasileiro e o governo da França. Essa controvérsia só foi resolvida com o derramamento de sangue, com o massacre ocorrido na Vila do Espírito Santo do Amapá em 15 de maio de 1895. No dia 1º de dezembro de 1900, com a conferência do laudo arbitral de Berna, na Suíça, é definida que as regiões entre o rio Araguari e o rio Oiapoque, então denominado de rio Vicente Yanes Pison, eram de fato território brasileiro. Mesmo a partir dessa definição, o abandono da região continuou tal qual ele tinha sido abandonado durante todo o século XIX. O Amapá é marcado por um completo vazio de ocupação demográfica e pela completa ausência do Estado brasileiro entre a própria definição de suas fronteiras como brasileiras, e veja, a definição da fronteira como brasileira não foi o resultado apenas da tão boa a atuação do Barão do Rio Branco, do senhor José Maria da Silva Paranhos, no laudo arbitral de Berna, mas foi em especial resultado do sangue empenhado de brasileiros que quiseram declarar que aquele território não poderia e não deveria ser francês e brasileiro era. Mas, mesmo assim, o Estado brasileiro abandonou aquela região. O abandono era tanto que, mesmo incorporado ao Estado do Amapá, documentos de metade da década de 20, já do século 20, davam conta das reclamações para que aquela região do país fosse emancipada e separada do Estado do Pará. Nos anos 20, aliás, aquela região é mais conhecida pela sua colônia penal agrícola de Degredo, a Vila de Clevelândia do Norte. Aliás, a colônia penal agrícola de Clevelândia do Norte era tão temida que os versos de um preso político da época definia as dificuldades e o que representava a pena de ser degradado para a colônia de Clevelândia do Norte. Diz uns versos da época. Adeus, rio Oiapoque, sepulcro dos infelizes a ouvir minhas preces. Até as pedras se maldizem. Já não vejo minha mãe, pois me falta a liberdade quando é triste ter saudade. E é essa Clevelândia do Norte que também tem o primeiro contato com Janari Nunes. Janari é desterrado para Clevelândia do Norte no final dos anos 20 e início dos anos 30. Veja, senhores, é desterrado para Clevelândia do Norte por, segundo o comando do Exército, ter cometido a pena de ser subversivo. É porque o então tenente Janari Nunes era um tenente bem quisto no conjunto da tropa e por essa condição já despertava o ciúme dos seus superiores. Mas ao contrário de execrar a região que o serviu de degredo, Janari se apaixonou pela região, se apaixonou pelo Amapá, se apaixonou pela Amazônia. O destino quis o contato de Janari no final dos anos 30 com o então presidente Getúlio Vargas. O contato do então tenente, bom atirador e reconhecido por seus oficiais subalterno nas Forças Armadas, despertou a admiração do então presidente Getúlio Vargas. Nos idos de 1943, o já capitão Janari Nunes é chamado convocado pelo então presidente Getúlio Vargas para ir até o gabinete presidencial. No despacho com o presidente da República, o presidente o comunica do decreto, lei número 5.814, de 13 de setembro de 1943, que criava os territórios federais do Guaporé, o território federal do Iguaçu, o território federal do Rio Branco e, enfim, o território federal do Amapá. Não com surpresa, Janari recebe essa informação e, apesar da hesitação, se convence na primeira proclamação do presidente Vargas, dizendo: isso não é um convite, isso é uma ordem, o senhor não esqueça que eu sou o comandante-chefe das Forças Armadas. E então, o capitão Janari Nunes se transfere em 1943 com sua esposa, dona Iracema Cavão Nunes, e com sua família, para o então território federal do Amapá. Um detalhe importante aqui destacar: o decreto 5.814 define como capital do território federal do Amapá a vila de Espírito Santo do Amapá. E, de fato, a cidade de Espírito Santo do Amapá, ou então conhecida então como cidade de Montenegro, era a principal centro urbano da região. Esse centro urbano tinha sido, inclusive, o espaço do estabelecimento, em outro momento, de uma base aérea norte-americana de apoio aos aliados na Segunda Guerra Mundial. A cidade de Amapá, a cidade de Montenegro, era o principal centro urbano. Então, de onde resulta a definição de Macapá como capital do território federal do Amapá? A primeira excursão de Janari é exatamente como militar que era, para averiguar o solo que iria governar. Embora Macapá fosse uma urbe menor, menos povoada e menos urbanizada que a cidade de Amapá, a urbe de Macapá tinha as melhores condições geográficas. Os portugueses já tinham percebido isso no século XVIII, construindo lá a maior fortificação colonial portuguesa de toda a história do Império Colonial Português no planeta.